Olá, caro amigo, eu sou Paulo Chaveiro e este é o programa O Som do Livro, que traz até si o livro mais lido em todo o mundo. O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Caro amigo, o nosso desejo é que Deus possa falar consigo através destes textos bíblicos. E nós vamos começar desde logo a olhar para estes textos que Deus quer trazer à nossa reflexão. Nós no último programa estivemos a analisar 2 Crónicas e parámos no capítulo 7, verso 14. Eu gostaria de iniciar exatamente aí, pois este texto bíblico tem uma promessa tremenda para cada um de nós. Eu gostaria de ler de novo consigo e pudéssemos olhar juntos para aquilo que diz Deus a este respeito. Vejamos então o texto bíblico. Diz assim: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Vejamos aqui esta promessa de Deus a todo aquele que o busca de uma forma tremenda. Eu quero hoje começar o nosso programa fazendo desde já um desafio. Talvez você estaria à espera de um desafio no final do programa, mas eu quero que você possa refletir o tempo que vamos passar aqui juntos acerca da sua relação com Deus. Tem você alguma coisa que necessita humilhar diante de Deus? Tem você um desejo de buscar a Deus? Necessita você de se converter dos seus maus caminhos? Precisa você de dizer isso a Deus? Então ouça a promessa de Deus que diz que Ele ouvirá a sua oração. Ele irá perdoar os seus pecados. Ele irá restaurar a sua relação com Ele e restaurar aquilo que é mais terreno, mais de relações interpessoais. Deus quer fazer isso na sua vida. Mas é necessário que você se humilhe diante de Deus. Você confesse o seu pecado. Você abandone aquilo que o está a afastar de Deus. Ouça a promessa de Deus dizendo que Ele tem os olhos abertos, os ouvidos abertos e atentos à sua oração. Então isto é algo tremendo. Muitas vezes as pessoas oram a Deus e sentem que Deus não os ouve. Parece que Deus está distante. Parece que Deus parou e está em silêncio diante dessas orações que nós fazemos. O texto bíblico dá-nos aqui, de alguma forma, um segredo para que nós possamos ouvir a resposta de Deus em tempo oportuno. É necessário a nossa humilhação, é necessário o abandono daquilo que é os nossos maus caminhos, é necessário realmente confessarmos esses caminhos a Deus e dizer: Deus, eu necessito de Ti, perdoa-me, ó Deus, os meus caminhos maus. A palavra no livro de Isaías nos diz que os nossos pecados fazem uma barreira entre nós e Deus. É como se os nossos pecados criassem uma muralha de separação entre nós e Deus. Nós certamente ainda estamos lembrados daquele muro em Berlim que separou o Berlim Ocidental de Berlim Oriental. E aquela muralha ali construída fez uma separação entre dois povos. Assim o pecado faz uma separação entre nós e Deus. Nós construímos essa muralha, não foi Deus que constrói. Deus quer se relacionar connosco, mas nós ao pecarmos contra Deus, vamos construindo barreiras que fazem com que a nossa oração não chegue aos ouvidos e aos olhos do Senhor, se podemos usar estas imagens aqui utilizadas também neste texto bíblico. Percebemos que essas barreiras criadas entre nós e Deus são um impedimento para as nossas orações lá chegarem. Então é necessário destruir essas barreiras, é necessário lançá-las abaixo. E como é que isso se faz? Faz-se através da confissão do nosso pecado, faz-se através da humildade, faz-se através do reconhecermos os nossos caminhos maus e podermos dizer a Deus: Deus, perdoa-me o nosso pecado e eu confio que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Quando nós fazemos esta oração a Deus, então essas barreiras são abolidas, essas barreiras são destruídas e reatamos esse relacionamento com Deus. E esta promessa de Deus se torna muito clara e evidente na nossa vida. Então, gostaria hoje, neste programa, partir daqui, partir desta base para o resto daquilo que Deus tem para nos dizer ainda hoje. E certamente é muita coisa que Deus quer falar consigo a partir desta base que está alicerçada no sangue de Jesus Cristo, no perdão e na reconciliação com Deus. Vejamos agora o verso 16 e diz: porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo a tudo o quanto te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Deus aqui está a dizer a Salomão que ele o tinha escolhido para habitar ali naquela casa, que ele tinha escolhido Salomão para desenvolver a promessa que havia feito a Davi. E aí estavam a ser feitas orações e Deus aí estava a ouvir essas mesmas orações. Mas havia uma condição para que o trono de Salomão se mantivesse, para que a relação com Deus se mantivesse. Era que os filhos de Israel andassem nos caminhos do Senhor, como Davi, seu pai, andou. Deus havia feito uma aliança com Davi, e esta aliança não deveria ser quebrada, não deveria ser, digamos, desrespeitada de alguma forma. E se o povo fizesse isso, ele sofreria as consequências de ter desobedecido à palavra de Deus. Muitas das bênçãos que Deus nos dá são condicionadas. São condicionadas à nossa obediência, são condicionadas ao nosso relacionamento com Deus. É como quando um pai estabelece uma relação com um filho. Por exemplo, se um filho quer ir passar um fim de semana fora, ou se um filho quer ter uma mesada, e o pai diz: eu dou-te a mesada se tu aplicares bem o teu dinheiro, ou se tu arrumares o quintal, ou se tu arrumares, enfim, o teu quarto, então tens direito a essa mesada. Se o filho não fizer a sua parte, ele perde esse direito. Ele deixa de ter o direito a essa mesada. E é assim que um pai se relaciona com um filho. Assim também é na nossa relação com Deus. Por vezes Deus estabelece bênçãos condicionadas. Não quer dizer que são todas, porque hoje vivemos debaixo da graça de Deus. O que é que isto quer dizer? Significa que muitas vezes Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Pode parecer uma contradição o que eu acabei de dizer, mas é exatamente o que você ouviu. Deus não dá aquilo que nós merecemos. Ou seja, muitas vezes nós mereceríamos o castigo, mas Deus não dá. Deus dá amor. Muitas vezes nós mereceríamos sofrer as consequências do nosso pecado, mas em vez disso Deus dá perdão. Então, a graça de Deus significa que Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. E é isso que significa graça. É um favor imerecido. Nós não teríamos direito ao perdão. Nós não teríamos direito à relação com Deus. Nós não teríamos direito, e pode colocar aí o que você quiser à frente desse direito. E Deus muitas vezes nos traz a bênção material, a saúde, nos traz a paz no lar, nos traz a harmonia, nos traz um bom emprego, nos traz uma boa casa. Muitas vezes Deus nos concede isso por pura graça de Deus. Talvez nós no passado éramos uma pessoa desestruturada, completamente desorganizada, uma pessoa que talvez caminhava fora das orientações de Deus. No entanto, Deus está a trazer bênção sobre bênção à nossa vida. E muitas vezes isso é pura graça de Deus. E esta é realmente a ação de Deus na nossa vida. Por isso hoje eu dou graças a Deus, porque Ele não age segundo o meu merecimento, mas Ele age segundo a sua graça. Porque aquilo que eu merecia, muitas vezes, era a condenação. E é isso que nos diz o livro de Romanos: o salário do pecado é a morte. Ou seja, a paga que eu teria direito, o merecimento que eu tinha, era a morte. Mas esse texto bíblico de Romanos diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, a oferta que Deus nos faz, o presente que Deus nos dá, é a vida eterna em Cristo Jesus. E esta graça, este favor imerecido, é o que Deus quer estender até si e dar-lhe a si também. Mas continuando aqui, o texto bíblico diz no verso 19: porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fostes e servistes a outros deuses, os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e em mote entre todos os povos. Desta casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e dirá: porque procedeu o Senhor assim para com esta terra e para com esta casa? E responder-se-lhes-á: porque deixaram o Senhor, o Deus dos seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe ele sobre eles todo este mal. E há uma chamada de atenção muito séria por parte de Deus. Deus põe diante do povo dois caminhos: o caminho da verdade, da justiça, da retidão, e o caminho da idolatria, do pecado, do afastamento e da desobediência. E o homem, então, tem a oportunidade, livremente, de escolher qual dos caminhos quer seguir. Se o homem escolher a Deus, ele trará as bênçãos da intimidade com Deus e a prosperidade para a nação. Se ele optar por escolher o caminho mau, a desobediência e a idolatria, vemos que eles trarão consigo consequências terríveis para a nação. Haverá desgraça, guerra, haverá deportação, haverá realmente situações terríveis para a vida do homem. E esta história Deus tem dado ao homem desde muito cedo, e o homem tem sido livre para escolher. Desde o Éden que Adão teve a oportunidade de escolha, e ele escolheu afastar-se de Deus. E como consequência a humanidade tem andado errante diante de Deus, tem andado afastada diante de Deus. Mas ao mesmo tempo Deus trouxe a pessoa de Jesus Cristo. Deus se fez homem e habitou entre nós para que nós pudéssemos ter uma rotunda de volta. Pudéssemos ter um ponto de referência para mudar o rumo da história. E cada um é livre de poder fazer a sua opção. Deus não obriga ninguém a se tornar cristão. Deus não obriga ninguém a aceitar o sacrifício de Cristo, mas Deus livremente dá essa oferta a cada um de nós. Basta cada um de nós escolher, assim como o povo de Israel tinha oportunidade de escolha. Nós hoje continuamos a ter oportunidade de escolha, de seguir a Deus ou de nos afastarmos dele. E assim nós chegamos aqui ao capítulo 8 deste livro de 2 Crónicas. E eu queria desafiá-lo a continuar a ler consigo o verso 1. E diz assim: ao fim de 20 anos, tendo Salomão terminado a casa do Senhor e a sua própria casa, edificou as cidades de que Irão lhe tinha dado e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Abate-Zaubá e a tomou. Também edificou a Tadmor no deserto e a todas as cidades armazéns de Amate. Edificou também a Bet-Eron, a de cima e a de baixo, cidades fortificadas com muros, portas e forrolhos, como também a Balaat, e a todas as cidades para os carros, e as cidades para os cavaleiros, e tudo o que desejou, enfim, edificar na terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restava dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus, e que não eram de Israel, os seus filhos, que restaram depois deles na terra, dos quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, a esse Salomão tornou trabalhadores forçados até o dia de hoje. Aqui temos então algumas das atividades de Salomão. Ele edificou várias cidades, preparou, digamos assim, garagens para os seus carros e cavalos e cavaleiros, preparou cidades inteiras para que os seus habitantes pudessem então viver em paz e em tranquilidade. E ao mesmo tempo continuou a desenvolver o seu domínio, a subjugar os povos que estavam naquela região, para que o povo de Israel vivesse em paz. E o texto bíblico continua no verso 9 deste capítulo 8. Porém, os filhos de Israel não fez Salomão escravo algum. Eram homens de guerra, seus comandantes, chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Estes eram os príncipes e oficiais que tinham o rei Salomão, 250, que presidiam sobre o povo. Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que ele lhe edificara, porque disse: minha esposa não morará na casa de Davi, rei de Israel, porque santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Então Salomão ofereceu holocausto ao Senhor sobre o altar que tinha edificado ao Senhor diante do pórtico. E isso segundo o dever de cada dia, conforme o preceito de Moisés, nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas, 3 vezes ao ano nas festas dos pães asmos e nas festas das semanas e dos tabernáculos. Aqui podemos notar que, primeiramente, os filhos de Israel não se tornaram escravos de Salomão, não havia essa ideia. Eles eram homens livres, livres para servir a Salomão. Salomão era um rei que liderava o povo pela sua sabedoria, pela sua capacidade de liderança dada pelo próprio Deus. Nós temos que lembrar aquela oração quando Salomão toma posse do seu trono, do seu reino, em que ele pede a Deus sabedoria para dirigir a nação de Israel. E realmente Deus concede este pedido que Salomão havia feito. E não houve na história da humanidade homem tão sábio quanto Salomão. Ainda hoje a história universal consagra Salomão como sendo o homem mais sábio à face da terra. Realmente foi um homem com uma sabedoria tremenda para dirigir aquele povo. E vemos que Salomão toma o cuidado para preservar as questões de ordem espiritual também. Aquilo que ele havia recebido de seu pai, ele mantém e desenvolve, vai um pouco mais longe até nessas áreas. Ele mantém os holocaustos, os serviços a Deus, as ofertas que deveriam ser feitas. Ele mantém para que os sacerdotes também possam continuar a desenvolver e a cuidar da espiritualidade da nação. Como seria bom nos nossos dias que os governantes, os presidentes, os ministros, tivessem esta perspectiva da vida, percebessem que a vida e a espiritualidade de um povo é o que dá a estrutura e a alma ao povo. Quando os governantes e os líderes políticos não percebem que os valores fundamentais que têm origem na espiritualidade fazem parte do substrato, do alicerce de uma nação, então caminhamos mal. Quando os governantes, os políticos, aprovam medidas contrárias à vida, quando aprovam medidas contrárias à família, nós verificamos realmente que esses líderes não têm Deus como referência, não têm os princípios básicos da moral e da vida cristã e da vida em família como base, e eles são realmente a base para uma sociedade. Salomão estava bem convencido daquilo que ele devia fazer. Salomão percebia que a sua relação com Deus era fundamental para que a nação fosse próspera. Era importantíssimo que os nossos líderes percebessem o mesmo e que dessem a liberdade para que as igrejas, as religiões pudessem se desenvolver na sua espiritualidade, trazendo os valores à sociedade que são alicerce e fundamento para uma sociedade mais justa, mais íntegra, uma sociedade mais correta diante de Deus e diante dos homens. Quando nós deixamos de lado propósitos como a verdade, a integridade, a fidelidade, que não é só fidelidade conjugal, mas a fidelidade nos relacionamentos, a fidelidade nos relacionamentos entre patrão e empregado, entre empregado e patrão, quando a justiça é realmente vivida, porque há pessoas que têm esse valor não por causa da lei, mas por causa do seu relacionamento com Deus, vivem esse valor, mesmo quando ninguém está a ver, então realmente essa sociedade se torna mais justa. As prisões talvez começam a ser um lugar onde realmente está lá quem deveria estar e não quem não deveria estar. A justiça e os tribunais tratam de assuntos que dizem realmente respeito à justiça e não a situações simplesmente para encher jornal. É necessário que realmente o nosso país repense a sua espiritualidade. É necessário que o nosso país comece a olhar para os valores que têm sido o alicerce desta nação e talvez comece a valorizar aquilo que é fundamental para uma vida em sociedade. Mas o verso 14 continua e diz: também, segundo a ordem de Davi, seu pai, dispôs os turnos dos sacerdotes nos seus ministérios, como também o dos levitas, para com os seus cargos, para louvar a Deus e servir diante dos sacerdotes, segundo o dever de cada dia, e os porteiros pelos seus turnos a cada porta. Porque tal era a ordem de Davi, o homem de Deus. Não se desviaram do que ordenara o rei aos sacerdotes e aos levitas em coisa nenhuma acerca dos tesouros. Assim se executou toda a obra de Salomão desde o dia da fundação da casa do Senhor até se acabar. E assim se concluiu a casa do Senhor. Então foi Salomão a Ezion, a Geber e a Elate, à praia do mar na terra de Edom. e enviou-lhe Irão, por intermédio dos seus servos, navios e marinheiros práticos. Foram também servos de Salomão ao Ofir e tomaram de lá 450 talentos de ouro, que trouxeram ao rei Salomão. Aqui vemos algumas informações importantes acerca do reinado de Salomão. Eles não se desviaram das ordens que haviam recebido do rei Davi e das ordens que foram dadas aos sacerdotes e aos levitas. Eles guardaram estas tarefas, preocupados com a vivência espiritual. E o capítulo 9, do verso 1 e 2, continua. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis, com grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vemos aqui realmente a sabedoria deste homem dada por Deus. E vendo esta rainha, que o rei tinha sabedoria e a casa que edificara e a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, os seus trajes, os seus copeiros e os seus trajes também, e os holocaustos que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si e disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria no que se falava, até que vim e vi com os meus próprios olhos. E eis que não se comparam a metade da tua grandeza e da tua sabedoria, sobrepejam a fama que ouvi a teu respeito. Aqui vemos que realmente esta rainha veio para testar Salomão. Ela ouvia falar acerca da sabedoria de Salomão, mas provavelmente não acreditava muito naquilo que ouvia. E teve que vir e ouvir com os seus próprios olhos. E teve a oportunidade de constatar que realmente aquilo que se dizia a respeito de Salomão não se comparava com a realidade. Era muito menor do que a realidade que ela tinha visto e ouvido. Quando Jesus esteve no nosso meio, houve um apóstolo que chegou a ter um relacionamento com Deus exatamente da mesma forma que esta rainha de Sabá. E era aquele que foi levado até Jesus através de Filipe. Ele chamava-se Natanael. Natanael era um discípulo muito parecido com esta rainha de Sabá. Ele só acreditou em Jesus Cristo quando realmente ele constatou com os seus próprios olhos quem era Jesus. E Filipe deixou um desafio para Natanael. Ele disse: vem e vê. E é o mesmo desafio que eu deixo para si neste momento. Talvez você tenha dúvidas acerca de Jesus Cristo, acerca da Bíblia, acerca daquilo que Deus diz na sua palavra. Eu o desafiava a vir e ouvir. Continuar a ouvir aquilo que a palavra de Deus diz diariamente. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira nesta estação para falar a respeito da Bíblia. E eu desafiava a si a continuar a ouvir aquilo que Deus tem feito e aquilo que Deus vai continuar a fazer. Talvez você, ao constatar quem é Deus, aquilo que a Bíblia diz, talvez algumas das suas atitudes sejam alteradas, como aconteceu com esta rainha de Sabá, como aconteceu com Natanael, como aconteceu com a mulher samaritana junto ao poço quando Jesus falou com ela, como aconteceu com toda aquela cidade onde aquela mulher morava e os habitantes chegaram à conclusão dizendo: agora já nós não queremos mais por aquilo que nos disseste, mas por aquilo que nós mesmos temos visto e ouvido. Então o desafio é que você possa experimentar Deus na primeira pessoa. Não viva Deus porque os seus pais são cristãos. Não viva Deus porque nasceu num lar cristão ou porque foi batizado como cristão. Viva Deus porque você experimentou Deus na sua vida. Este é o desafio de Deus para si. E ele começa com o início deste programa, arrependendo-se, voltando-se para ele e deixando Deus fazer essa grande obra na sua vida. Experimente Deus e verá que não ficará desiludido. No próximo programa, nós continuaremos a analisar os textos da palavra de Deus. Continue a ouvir o som deste livro e verá que Deus tem grandes bênçãos para si. Fique bem, fique com Deus.